DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. A marcha que a oposição angolana pretendia realizar esta quarta-feira nas cerimónias fúnebres de um seu dirigente morto há dias pela guarda presidencial nunca foi autorizada, diz o porta-voz do Comando-Geral da Polícia. O governador provincial terá indeferido o pedido devido aos constrangimentos que poderia causar, segundo o subcomissário Aristófanes dos Santos. A cerimónia visou levar até ao cemitério de Santana os restos mortais de Manuel Hilberto Ganga, abatido no passado sábado por efetivos da unidade da Guarda Presidencial e foi interrompida pela polícia, que lançou gás lacrimogéneo sobre algumas das pessoas que participavam no cortejo fúnebre. Este é um assunto em destaque mais à frente neste jornal. No Mali, a segunda volta das eleições legislativas realiza-se a 15 de dezembro, depois de nenhum dos partidos que foi a votos ter conseguido obter maioria absoluta na primeira volta, de acordo com os resultados provisórios. A afluência às urnas ficou-se pelos 38,4%, muito abaixo das expectativas, declarou o ministro da Administração Interna, Moussa Cinco Coulibaly. O objetivo do presidente maliano eleito em agosto, Ibrahim Boubacar Keita, é dar ao seu partido e aos seus aliados uma maioria confortável no Parlamento, onde têm assento 147 deputados. Entretanto, ainda no Mali, o general Amadou Sanogo, cabecilha do golpe militar de março de 2012, foi detido em Bamako. Sanogo foi acusado de assassínios e colocado sob custódia. De manhã, várias dezenas de militares malianos deslocaram-se à casa de Sanogo, no centro de Bamako, para o conduzir perante o juiz, uma vez que o general não tinha respondido a uma convocatória para prestar declarações no passado dia 19. Um tribunal egípcio condenou esta quarta-feira 14 mulheres simpatizantes do deposto presidente Mohamed Morsi a 11 anos de prisão por se manifestarem e causarem estragos em Alexandria. O tribunal determinou ainda a transferência para um centro de menores de 7 detidas, de acordo com a Irmandade Muçulmana. Outras 6 pessoas que pertencem à Aliança para a Defesa da Legitimidade, que apoia Morsi, foram condenadas a 15 anos de cadeia, segundo o Partido Liberdade e Justiça, braço político da Irmandade Muçulmana. O ex-presidente das Honduras, Manuel Zelaya, apelou aos seus apoiantes para que se manifestem no sábado contra os resultados das presidenciais que atribuíram a vitória a Juan Hernández face à mulher de Zelaya, Xiomara Castro. O Tribunal Eleitoral das Honduras declarou na noite de quarta-feira o conservador Juan Orlando Hernández como vencedor das eleições presidenciais do país antes de ter terminado a contagem dos votos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, expressou o seu receio na quarta-feira quanto à intenção da oposição tailandesa de intensificar ações de rua para derrubar o governo. Ban Ki-moon está preocupado com a crescente tensão política em Bangkok no seguimento do alargamento dos protestos na capital tailandesa. O líder do grupo antigovernamental que se manifesta em Bangkok, Suthep Thaugsuban, terá recusado o diálogo proposto pelo governo de Yingluck Shinawatra para resolver a crise política no país. França e Espanha veem com bons olhos o acordo para uma coligação alcançado esta quarta-feira pela CDU-CSU e o SPD na Alemanha. O presidente francês, François Hollande, considera que o acordo vai na direção certa. Já o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, fala numa garantia de estabilidade para os próximos 4 anos. Os compromissos acordados entre conservadores e sociais-democratas alemães para uma coligação de governo deverão permitir à maior economia europeia continuar a crescer, sem contudo ter um efeito positivo importante nos parceiros europeus, segundo analistas. Para terminar, resta a notícia de que o Dubai vai acolher a Expo 2020. Esta é a primeira vez que um país árabe é escolhido para acolher a Exposição Universal. O Dubai venceu com o tema Unindo Mentes, Criando o Futuro. A próxima Expo realiza-se em 2015, em Milão. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 28 de novembro, Atuação da polícia no funeral de Manuel Hilberto Ganga causa indignação. Autoridades garantem que vão continuar a manter a ordem. Processo Kimberley para impedir a venda de diamantes de sangue está a decorrer na África do Sul. Bayern de Munique, bate recorde de vitórias e Benfica continua na corrida na Liga dos Campeões. Saiba mais já a seguir. A marcha que acompanhava o funeral do militante da Casa CE, Manuel Hilberto Ganga, assassinado no sábado passado pela Unidade da Segurança Presidencial, quando se encontrava a colar cartazes que contestavam as mortes de Alves Camulingue e Isaías Cassule, foi impedida durante uma hora pela Polícia Nacional, que mais uma vez voltou a usar gás lacrimogéneo. Borralho Ndomba, em Luanda, tem mais informações.
Família, amigos, colegas e a sociedade luandense acompanhou esta quarta-feira até a última morada Manuel Hilberto de Carvalho Ganga, militante da Casa CE, assassinado na madrugada do dia 23 de novembro pela Unidade da Segurança Presidencial, quando mesmo se encontrava a colar panfletos que protestavam as mortes de Alves Camulingue e Isaías Cassule. A caravana fúnebre foi impedida durante uma hora pela Polícia Nacional, alegando ordem superior, algo que deixou indignados os populares que pretendiam marchar até ao cemitério da Santana e que os mesmos exigiam justiça.
Assassino na cadeia!
Queremos a justiça!
Assassino na cadeia!
Como o corpo está a se decompor e como não queremos sacrificar a família, que é inocente, aos ideais, de facto, da Casa CE, que é isso que nós queremos fazer em honra e homenagem ao nosso colega, aceitamos, então vamos para os autocarros, no sentido de permitir o enterro do nosso colega, porque o corpo até já está.
E o secretário nacional da Juventude Patriótica da Casa CE, Rafael Aguiar, entende que, enquanto o regime do MPLA manter-se no poder, os angolanos serão sempre assassinados.
Continua a ser muito difícil tecer considerações sobre a morte do companheiro Ganga, porque pela reação dos homens do regime, tudo leva a crer que enquanto eles se manterem, vai continuar-se a assassinar barbaramente angolano. Pois a reação deles indica que premeditaram de forma fria e calculista a morte de Cassule, de Camulinga e de Ganga. E depois entraram nos seus aposentos, abriram champanhe, puseram música, dançaram, festejaram, chamaram os assassinos materiais e premiaram-nos. Só assim se justifica que se continua a matar impunemente.
Por sua vez, o presidente da Convergência Ampla para a Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, Abel Epalanga Chivukuvuku, garantiu que as injustiças praticadas pelo regime terá o seu fim.
Deviam saber que em todas as sociedades há coisas que têm fim. E um dia isso tudo vai ter fim. Um dia os angolanos poderão desfrutar o sonho que levou à vida do Ganga. De uma Angola onde, como já estamos em paz, todos vivemos irmanados. E esse país que o Ganga sonhou, um dia vai acontecer. Pode levar muito tempo. Poderá ainda haver mártires como Ganga. Mas em todas as sociedades, as transformações aconteceram e são inevitáveis.
E em resposta deste facto, o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Aristófanes dos Santos, alertou aos dirigentes da UNITA e da Casa CE que a polícia vai fazer o uso da força se os partidos continuarem a incitar os seus militantes a atos de desordem.
Que tem a nobre missão de garantia da segurança pública. E sempre que a segurança pública for alterada, a Polícia Nacional ver-se-á obrigada a usar dos meios ao seu alcance para repor a ordem e a segurança tão precisa no plano interno.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E aproveitamos para lançar agora a habitual pergunta do dia. Acha que a repressão policial pode demover a oposição angolana de realizar mais manifestações? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A cidade sul-africana de Joanesburgo acolhe desde esta quarta-feira a sessão plenária do processo de Kimberley. Criado há 10 anos, o processo visa impedir a venda dos chamados diamantes de sangue no mercado mundial. Os pormenores sobre a forma como este processo tem encarado os diamantes angolanos com Milton Maluleck.
O processo de Kimberley, criado em 2003 com o objetivo de pôr cobro aos laços que existiam entre o comércio de diamantes e as violações dos direitos humanos, nunca sancionou a comercialização dos diamantes angolanos. Países como o Zimbábue e a Costa do Marfim sofreram sanções por parte do processo de Kimberley. O Zimbábue foi sancionado por causa da violência dos militares do país contra garimpeiros na região de Marrãs, que causaram a morte de cerca de 200 pessoas em 2008. Mas no caso de Angola, a situação é diferente. Angola continua a não ser visada por parte do processo, apesar das denúncias de graves violações dos direitos humanos nas regiões diamantíferas das Lundas, no leste do país. Estas atrocidades são descritas por Rafael Marques, jornalista e ativista angolano dos direitos humanos, no seu livro intitulado De Diamantes de Sangue. Marques responsabiliza vários generais angolanos e duas companhias de segurança pelas violações dos direitos humanos nas Lundas. Segundo Marques, só em outubro de 2011 foram registados no terreno um total de 119 assassinatos e 500 casos de tortura. José Francisco Pavia, académico e analista político, fala do livro Diamantes de Sangue.
Nós estamos a falar de um livro chamado Diamantes de Sangue, que foi publicado em Portugal, da autoria de Rafael Marques, e inclusive depois teve logo uma série de protestos de generais angolanos e outras figuras do governo e da sociedade angolana, que fizeram processos contra Rafael Marques, que no entanto perderam esses processos e portanto o livro continua a circular e a ser vendido em Portugal, e não só.
O processo de Kimberley deve ser reformulado, defende António Gaspar, académico do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais para a Paz e Segurança de Maputo.
As violações aos direitos humanos, sobretudo quando envolve pequenos garimpeiros, a maioria dos quais não está credenciada e nem documentada. Quando as forças de defesa usam a força desproporcional, então diz logo que há violação dos direitos humanos. A violação dos direitos humanos, sobretudo nas Lundas, de alguma forma as grandes potências que têm interesse vão sempre fechar olhos, não vão fazer críticas exatamente para defender os seus interesses.
Para o acadêmico moçambicano António Gaspar, os interesses das potências às riquezas angolanas fazem com que nada seja dito quanto aos abusos nas Lundas.
Olhar só o aspecto de violação dos direitos humanos, há sempre aqui a questão que se levanta, a manutenção da lei, o ordem ou da soberania em relação a atividades legais. É preciso introduzir algumas reformas, reformas que possam tornar o mecanismo mais apetecível, né, para resolver questões concretas da atualidade.
Refira-se que estão reunidos os participantes do chamado processo de Kimberley em sessão plenária na cidade sul-africana de Joanesburgo. De Joanesburgo, para a DW, Milton Maluleck.
DW, Voz da Alemanha.
A crise político-militar que se vive na região centro de Moçambique pode obrigar as empresas transportadoras interprovinciais, que fazem a ligação entre o sul e o norte do país, a paralisar a atividade. Em causa estão os sistemáticos ataques às suas viaturas, somando prejuízos enormes, desde vítimas mortais até danos materiais. As transportadoras ainda não tomaram decisões concretas, mas, segundo os observadores, as medidas podem ser tomadas a qualquer momento. Os detalhes com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Em Moçambique, os transportadores rodoviários interprovinciais estão agastados com os frequentes ataques que se verificam no centro de Moçambique, protagonizados por homens armados, alegadamente a mando da RENAMO. As transportadoras acumulam avultados danos. Um autocarro que transportava em média 70 passageiros agora transporta menos de metade. São cada vez menos os moçambicanos que arriscam a viajar nos dias que correm. Em princípio, seria este o período do ano em que se registra um pico de viajantes, sobretudo devido à aproximação das férias escolares, o regresso dos mineiros moçambicanos da África do Sul e também a vinda de turistas que pretendem desfrutar das diversas praias no país. Arthur Daniel é um motorista e faz troços entre Maputo, sul do país, e Chimoio, província de Manica, centro de Moçambique.
As pessoas não vêm com muita afluência, não se ganha como se ganhava antes. Os bilhetes não são vendidos da mesma forma. As pessoas estão com medo de viajar. Existem sim muitas pessoas que querem viajar, mas estão com medo. Há pessoas que querem mandar, grandes comerciantes, querem mandar seus produtos, mas eles temem os acontecimentos. Pode ocorrer uma situação em que os produtos podem ser abatidos. Então, as pessoas existem, mas elas não querem viajar por conta da situação que está a ocorrer.
Adolfo Xiziane é outro transportador e diz que parar de fazer este negócio não é solução. O seu trabalho é feito na estrada todos os dias.
Batemos de um lado para o outro, ficamos assim pendurados de um lado para o outro na estrada. Estamos a sofrer mesmo na estrada quando vai entrar numa.
Pior ainda poderá ser o negócio dos camionistas de carga. São poucos que chegam ao norte do SAF para abastecer as cidades com diversos produtos, diz Alfredo Magaia.
E que neste momento não acontece. Quer dizer, a pessoa tem que estar em condições de sair de casa e poder aceder aos demais serviços, tanto a escola, os hospitais. Quer dizer, o transporte tem que levar para estes locais. E neste momento não há esta ligação.
Em entrevista à DW África, o presidente da Associação dos Transportadores Interprovinciais, Amotrans, Eugênio Filimone, mostrou-se preocupado, lembrando que perto de 10 autocarros já foram atacados.
É um período realmente em que temos tido uma compensação que ao longo do ano que muitas vezes apanhamos sempre prejuízos. Mas agora, ao aproximarmos este fim do ano, vai depender se a situação intensificar. Eu acredito que são poucos que vão ter que aventurar.
Os transportadores estrangeiros que operam em Moçambique já abandonaram o país devido à intransitabilidade no troço Muxungo e Rio Save.
Temos aqui há mais de 5 ou 6 empresas aqui. Já não fazem esta carreira que nós fazemos. Estão à espera dos melhores tempos. Portanto, isso às vezes choca-nos, não é? Porque nós estamos a arriscar as nossas vidas, os nossos carros.
Os transportadores chegaram a ameaçar paralisar as suas atividades, mas Eugênio Filimone disse que esta não é a solução ideal para o problema.
Estamos numa situação realmente bastante delicada e, portanto, a pessoa que achar que realmente deve entrar é melhor, porque é quanto nós realmente arriscamos, há pessoas eles também que se arriscam porque querem chegar aos destinos que pretendem.
A tensão e a instabilidade político-militar, desde que se iniciou em abril, tem vindo a agravar-se nos últimos dias. As autoridades apontam membros da RENAMO como sendo os responsáveis pelos ataques. Romulo da Silva, DW Maputo.
DW, quinta-feira.
Arranca este sábado em Portugal e em Cabo Verde mais uma campanha de recolha de alimentos no âmbito de ações assumidas por instituições de solidariedade social de luta contra a fome e o desperdício. Contrariamente ao que estava inicialmente previsto, só em maio do próximo ano uma operação do género se realizará em Angola, fruto da colaboração com o Banco Alimentar de Lisboa. De acordo com Isabel Joné, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, é necessário fazer um levantamento prévio do potencial existente e da capacidade local para responder às necessidades dos cidadãos angolanos. João Carlos tem mais informações.
Este sábado 30 de novembro e domingo 1 de dezembro, cerca de 20 de voluntários estão à porta das grandes e médias superfícies portuguesas para a recolha de alimentos ofertados pelos cidadãos de boa vontade, que depois serão distribuídos às pessoas mais necessitadas. Dá conta DW Maria Isabel Joné, presidente do Banco Alimentar Português contra a Fome.
Vamos fazer campanha saco com 40 mil voluntários que convidam as pessoas que vão às compras a serem mais solidários e a partilharem um pouco daquilo que vão comprar com as pessoas mais pobres da sua região. E vamos estar nas zonas de 20 bancos alimentares contra a fome, que são aqueles que estão em atividade em Portugal.
Este fim de semana, a operação cobre os supermercados, mas prolonga-se até o dia 8 via internet, de forma a despertar a generosidade da comunidade doadora um pouco por todo o mundo. A campanha, em véspera da época natalícia, acontece simultaneamente em Cabo Verde, nas ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo, confirma Isabel Joné.
Desta vez vamos alargar a campanha ainda a mais duas ilhas, em parceria com a Fundação Dona Anéia Entre Ajuda, com o apoio do Banco Espírito Santo e da IMPAR, que é uma seguradora 100% cabo-verdiana. Vamos ter muitos voluntários também na rua a convidarem as pessoas e fazer a campanha do Banco Alimentar.
Isabel Joné esteve recentemente em Luanda no âmbito da cooperação com o núcleo do Banco Alimentar Angolano. Entretanto, não será desta vez que esta experiência arranca em Angola como estava inicialmente prevista. Precisa a também presidente da Federação Europeia dos Bancos Alimentares.
No início, ponderámos lançar também agora o Banco Alimentar contra a Fome de Angola, uma vez que existe um grupo que desde há 2 anos que vem estruturando uma equipa nesse sentido. Mas pensou-se que era necessário fazer, antes de mais, um levantamento das respostas sociais para montar o canal da distribuição dos produtos recolhidos, para termos a certeza de que nada se perde.
Só depois de todas as condições logísticas estarem criadas é que será desencadeada a primeira campanha de recolha de produtos alimentares em Angola, a exemplo do que já se faz em Portugal e Cabo Verde e futuramente em Moçambique. Segundo Isabel Joné,
eu penso que uma campanha desta natureza poderá talvez já acontecer no final de maio, aqui em conjunto com Portugal e com a República de Cabo Verde, mas tudo depende do trabalho que os voluntários no terreno consigam fazer e da receptividade das instituições para acolherem esta nova ajuda.
Os bancos alimentares, reconhece ela, vivem sobretudo dos excedentes da indústria e da agricultura das cadeias de distribuição.
E em Angola, Cabo Verde, como noutros países de África e da Ásia, não há tantos excedentes porque não há tanta produção, mas sobretudo porque existem mercados que absorvem eventuais excedentes. Aquilo que se faz nestes países, por um lado, é exatamente conhecer a rede de apoio social, e isto faz-se através da entreajuda, mas por outro lado, tentar mobilizar empresas, fundações, pessoas e mecenas internacionais que queiram apoiar com alimentos, mas também projetos de responsabilidade social que sejam mais estruturantes.
No âmbito da colaboração entre as instituições dos dois países, está prevista a construção de um posto médico em Luanda e o reforço da estrutura de uma escola no bairro do Porto Pesqueiro, com o apoio de mecenas internacionais que o Banco Alimentar de Portugal convidou para participar nos projetos de responsabilidade social em Angola. Da Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
Mais uma rodada de jogos da 5ª jornada da Liga dos Campeões esta quarta-feira. Começamos pelo Bayern de Munique, que aproveitou a deixa para bater o recorde de vitórias consecutivas na Champions. Atual detentora do título de campeã europeia, a formação alemã venceu frente ao CSKA de Moscovo por 3-1 e soma agora 10 vitórias consecutivas, tendo ultrapassado a marca alcançada pelo Barcelona com 9. Nem a neve travou a equipa de Pep Guardiola, que marcou o primeiro golo aos 17 minutos pelos pés de Arjen Robben. No segundo tempo, numa grande jogada individual, Götze aumentou o marcador para 2-0. Onda reduziu de penalti e também na conversão de um castigo máximo, Müller fechou as contas do desafio. No final da partida, o autor do primeiro golo dos bávaros deu os parabéns à equipa. Não foi tão bom hoje. Sou sempre aquele que se diverte em campo e aproveita o jogo, mas nestas condições foi bastante difícil, especialmente fintar. O controle de bola era difícil, era quase impossível correr da esquerda para a direita. Deixo um elogio à equipa, portámo-nos bem. O Bayern de Munique tem agora 15 pontos e soma por vitórias todos os jogos já realizados. A equipa está apurada e com o primeiro lugar praticamente garantido. A noite não se revelou tão boa para o Bayern Leverkusen, goleado em casa por 5-0 pelo Manchester United, que já tem bilhete garantido para a próxima fase da Liga dos Campeões. O United inaugurou o marcador aos 22 minutos, com Rooney a fazer cruzamento para Valência, que finalizou. O segundo golo surgiu apenas 8 minutos depois, através de um autogolo de Spaic. Na segunda parte, Evans, Smalling e Nani confirmaram a superioridade dos ingleses durante toda a partida. Sami Hyypiä, jogador da equipa alemã, assumiu o mau desempenho do Leverkusen. Até ao 2-0 estivemos ok. O jogo não esteve tão mal até ao segundo golo. Depois perdemos a fé e o United aproveitou os nossos erros. Fizemos muitos erros técnicos. A noite de quarta-feira correu bem ao Benfica, que cumpriu o objetivo de vencer em Bruxelas frente ao Anderlecht por 3-2, mantendo-se na corrida pela qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Garantida, para já, está a ida à Liga Europa. Mbemba marcou o primeiro golo da noite aos 18 minutos e os encarnados chegaram ao empate aos 34 por Matic. Na segunda parte, um lance de Gaetan foi desviado por Mbemba para a própria baliza aos 52 minutos. Aos 77, Máximo Bruno empatou a partida a 2 golos, mas Rodrigo salvou o Benfica com o 3-2 final aos 90 minutos para assegurar a primeira vitória do clube no terreno do Anderlecht. Os belgas estão eliminados das provas europeias. O treinador da formação portuguesa, Jorge Jesus, confirma que esta foi uma vitória 2-1.
Se você me disser que foi uma dupla vitória porque garantiu já o apuramento para a Liga Europa e dá-nos a chance ainda de podermos passar a fase de grupos, não é? Porque vai ser decidido no último jogo. Nós que o Paris Saint-Germain e o Olympiacos já Anderlecht, não é? Estamos dependentes desse resultado. Por aí sim. Foi 2-1.
Noutros jogos da noite, o Real Madrid goleou o Galatasaray por 4-1. Já o Paris Saint-Germain sumou vitória contra o Olympiacos por 2-1. Também o Shakhtar Donetsk venceu a Real Sociedad por 4-0. A Juventus levou de vencida o Copenhaga por 3-1. E o Manchester City venceu o Pilsen por 4-2 e mantém em aberto a possibilidade de chegar ao primeiro lugar do Grupo D da Liga dos Campeões, embora esteja obrigado a vencer o campeão Bayern de Munique na Alemanha, por uma diferença de 2 golos na última ronda.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de passarmos a ler as suas mensagens e comentários, recordo que no início desta emissão lhe perguntámos se acha que a repressão policial pode demover a oposição angolana de realizar mais manifestações. António Cascais está aqui em estúdio para nos dar a conhecer as suas respostas.
Bom dia. Freitas do Bié, em Angola, diz: vêm aí dias em que os angolanos farão manifestação permanente igual à da Tunísia. Mesmo com as mortes, venceremos. Tony Mingo, de Angola: enquanto houver democracia no mundo, os partidos fortes angolanos pró-democracia vão triunfar. A polícia não é nada para conter a vontade do povo angolano. Os que dizem isto devem refletir sobre a história universal. Hernani Brás Chimbioputo, de Benguela, escreve: nunca conseguirão estancar as manifestações. Ainda pelo contrário, aumentarão. Já se espera. Cá em Angola, nada passa bem. Os fantoches põem sempre a mão. Já mataram e aumentaram o crime já cometido pelos dois ativistas. É mais um. Kim, de Lubango: o MPLA e o povo consideravam a UNITA como partido de assassinos e hoje o povo vive outra realidade. Afinal de contas, o MPLA é que é o autor de todos os crimes. Um ouvinte não identificado do CUIT, centro de Angola, escreveu o seguinte: não há aqui no mundo uma arma capaz de calar a vontade do povo. A polícia angolana é que defende os ideais do governo e do presidente. Saberá que Angola ainda não é do povo. O povo precisa do Estado democrático, de direito livre, do partido único. Tudo nas sociedades tem fim. O sangue dos três ativistas chamam pela justiça e dos santos será julgado um dia. E Basílio Mecusete Chipiringo escreve: o povo unido jamais será vencido, por mais que tragam todo o tipo de artilharia, jamais poderão parar a revolta popular. Alfredo Kellen Kelly escreve: no meu ponto de vista, está escrito que Angola é um Estado democrático de direito, então a manifestação está lá. o povo só está a mostrar o seu descontentamento. E Tambo dos Santos escreve: Angola e Moçambique estão nas mãos de larápios. Até parece que combinaram. Onde vão estes dois países? No mesmo sentido, a mensagem de Jeremias Nhamue: Angola e Moçambique estão de mãos dadas, as atitudes das duas polícias são 100% idênticas, mas avante a oposição. E, finalmente, Damião Joaquim diz: os angolanos têm o seu direito de fazer a greve, a não ser que não esteja escrito na legislação. Maria João.
Obrigada a todos. Tenham um bom dia.